E como eu prometi ontem, hoje, que o nosso Padre Alex estaria aqui hoje, nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho, já já, porque antes também está junto com ele a nossa diretora executiva, a partir de um mês para cá, Elza. Boa tarde, seja bem-vinda, irmã, tudo bem?
Boa tarde, Zair, boa tarde, Alex, boa tarde, Padre Alex também, e todos que estão nos ouvindo através da Rádio Coração.
Tá certo, você tem uma missão importante hoje aqui, tá? Que é apresentar o Padre Alex. Nós vamos dizer boa tarde para ele e depois você vai dizer qual é a novidade. A gente já falou aqui, mas é importante você falar para a sociedade. Boa tarde, Padre, seja bem-vindo. Tudo bem? Alegria tê-lo conosco.
Que bom, que alegria. Boa tarde, Osair. Boa tarde, Elza. Boa tarde, o meu xará aqui, Alex. Para mim sempre é uma alegria poder transmitir um pouco da nossa vida, da nossa história, também através do nosso maior e melhor veículo de comunicação, que é a nossa Rádio Coração.
Maravilha, Padre, gostei que o senhor falou nossa, sabe por quê? Toda pessoa que ouve a Rádio Coração, os católicos, tem outras pessoas que não são católicas e ouve, tem que ter esse momento de essa pertença, porque é nossa, é isso mesmo, né? É um meio que cada um de nós somos responsáveis, não é isso?
Verdade, o sentimento de pertença. Rádio Coração, ela leva também o nome, como uma rádio, embora gerida por muitas pessoas.
Muitas,
né?
Hoje são mais de 50.
Muitos sonhos que já se passaram pela rádio, ela também leva a igreja.
Exatamente.
Não é? Então nós somos igreja, então somos. Ela é nossa.
Isso mesmo.
E como igreja nós caminhamos juntos.
Maravilha, gostei muito da sua reflexão, obrigada pela sua presença. Elza, mas você foi chamada, aliás, é Deus que chama primeiro, né? O chamado, ele está lá no coração de Deus, depois ele se torna realidade através das pessoas. Quem foi que te chamou para ser a nossa diretora executiva?
Como você mesmo falou, foi Deus, né? Foi Deus que primeiro chamou, porque quando as pessoas, Deus usa pessoas para nos chamar, mas quando é o chamado das pessoas não vem de Deus, a gente não sente essa segurança no coração.
Claro.
E quando eu já comecei a participando do conselho fiscal aqui, né? Depois a nossa diretora financeira também precisou deixar, aí eu fui convidada para esse trabalho. Aí assumi esse trabalho, que foi tão pouco tempo.
Rápido demais.
Assinei 2, 3 cheques só. E agora, depois fui convidada através da Silvana, do Osmar, né? E depois ainda confirmado, o Gilmar também, conversei com ele, para assumir essa diretoria da Rádio Coração. E tendo esse convite, com certo receio, com medo, com algumas, né, ressalvas assim, eu falei, será confirmado rezando, e, né? Porque eu falei que não é tão fácil, porque é uma coisa muito séria, né?
Muito,
então você tem que muito levar muita responsabilidade. Eu falei, mas vai se confirmar através da palavra do meu pároco e também do bispo.
Conforme.
Foi quando eu conversei com o Padre Alex, porque quando eu coloquei para o Padre Alex que tinham me convidado para a diretora da finança, ele falou, Elza, uma coisa ou outra, porque é muito trabalho, você vai ficar lá ou vai ficar aqui, né? Ele teve essa resposta comigo. E tudo, mas eu assumi. Ele falou, mas se você quer assumir. E quando eu falei da diretora da rádio mesmo,
executiva,
ele teve outra reação. Então eu vi pela reação dele. Eu disse, não, então assume. Aí eu fui falar com o bispo e na certeza de que o bispo falou assim, não, tem novas pessoas, né? Tem muitas pessoas mais capacitadas, mas o Dom Henrique não. Falou, não, Elza, eu gostaria que você assumisse por algumas razões e você dá conta. Falei, mas será que eu dou conta, Dom Henrique? Dá sim, Elza, eu tenho certeza e eu vou ajudar e tem muita gente para te ajudar. Então, para mim, o chamado de Deus se confirma através da igreja, do padre e do bispo.
Tá certo. Mas aí você pôs uma condição, falou, olha, eu posso assumir, mas desde que alguém muito importante esteja do meu lado.
Foi.
Quem é essa pessoa como diretor espiritual?
O padre Alex está aqui, né? Foi isso mesmo, foi uma condição. Eu falei, olha, padre, fui conversar com o Dom Henrique, ele falou para mim assumir por algumas razões e tal, mas eu só vou dar meu sim de verdade se você assumir comigo.
Que responsabilidade, hein, padre?
Verdade, pior que foi isso mesmo.
É?
Eu pensei comigo, se ela não falar, eu vou dizer isso, que ela colocou uma condição, né? E eu fiquei feliz, mas eu me assustei num primeiro momento. Não por ser a rádio, não porque, mas a responsabilidade, né? Você ser um diretor espiritual de um ambiente onde na vida da igreja as pessoas vão lá apenas dividir as suas dificuldades, os seus sofrimentos, as suas realidades é uma coisa, mas ser diretor espiritual de uma rádio que tem funcionários, que caminha também, quer queira, quer não, como uma empresa, você precisa ajudar também na harmonia, né?
Harmonia,
entre as pessoas, onde se trabalha com amor, na paz. Penso isso, né? Então, para mim, era uma responsabilidade. No primeiro momento, eu falei, eu não. Não foi assim?
Foi.
Falei, não, Elza, eu já tenho tanta coisa para fazer, né? Não sou capaz. Mas...
como é Deus que chama?
Então, Deus sabe o que faz, né? E aí, eu disse, não, você pode encontrar outro. E a Elza usou um argumento que é muito importante, que não cabe somente na rádio. Isso cabe também na nossa igreja. Às vezes nós escolhemos pessoas para estar junto conosco, até diretores espirituais ou alguma pessoa que possa nos assessorar, mas ela fica somente com o nome. E quer queira, quer não, todo o trabalho que a Elza faz, ela coloca todos aqueles que estão à sua volta, ao seu redor. Se você observar, todas as pessoas que têm ajudado também a caminhar nos últimos tempos aqui na rádio, também são as pessoas que caminham com a Elza na fé, na oração,
com certeza,
na caminhada de vida mesmo, desde quando ela veio para Dourados com a sua missão de evangelizar. Essas pessoas evangelizadas, e uma vez evangelizadas, elas podem dar o sim.
Pode.
Com amor, com certeza. Então eu falei, se esta é a vontade de Deus, eis-me aqui.
Tá certo. E quais são as suas expectativas para vivenciar esse chamado? E eu sempre digo para alguém que tem uma responsabilidade na Rádio Coração, viver isso com intensidade, porque é tão, tão bom ser missionário aqui na Rádio Coração. O que, que o senhor diria?
Olha, a minha expectativa é justamente servir e ser um elo, né? Não sei se você sabe ou se recorda, né? Mas eu tenho um lema sacerdotal. O meu lema sacerdotal é graças ao coração misericordioso de nosso Deus.
Que lindo!
Do Evangelho de São Lucas, é o cântico do Benedictus, né? Então, Deus fez a sua obra de amor por sua misericórdia. Então, eu acredito que eu sou padre pela misericórdia de Deus. Então, se ele me fez padre, ele me capacita para tanto. Mas eu tenho um lema, que é do meu diaconato.
Certo.
E o meu diaconato é justamente a de Jeremias, o profeta Jeremias, que é a leitura de domingo passado, que foi a vocação de Jeremias, né? Eu te chamei, eu te formei desde o ventre da minha mãe, mas para ser uma cidade fortificada. Eu te colocarei no meio do povo e você não deve tremer, porque eu estarei contigo. Então eu penso assim, a minha expectativa é ser esse elo, de ser algo que possa ajudar no ambiente da rádio e a partir daqui também o próprio funcionário, as pessoas que colaboram, né? Os contribuintes, mas aqueles que ajudam aqui.
Sim.
Como são, esqueci o nome?
Os voluntários.
Os voluntários.
Voluntários que são muitos, né?
Que levem aquilo que encontra na rádio também para suas casas. Então, quando a gente encontra um ambiente de paz, a gente devolve paz.
Com
porque
certeza.
O amor é recíproco, né? A reciprocidade do amor. Então, eu penso que Deus deve me ajudar e capacitar a ser esse elo, a ser esta ligação, né? Onde Deus fala por nós.
Osair, e aí se cumpre um dia quando você perguntou o que era a rádio para mim, eu falei que ela era um ponto de unidade para toda a igreja.
Isso faz uns 3 meses, né?
Isso, né? E o padre...
Eu nem sabia disso.
Não sabia? Confirmando, hein?
Não foi?
Foi.
Que a rádio é um ponto de unidade entre a diocese, entre a igreja.
Aquele dia eu fui para casa muito feliz com essa tua fala, porque a luta para a unidade, ela tem que existir, né? Ela tem que ser buscada, né? E isso, todo mundo tem feito isso, né?
Porque as pessoas vêm aqui e falam de Deus e da palavra. Talvez seja uma pessoa, talvez você não é nem tão simpática para você. Ela tá anunciando Deus, anunciando a verdade. Verdade, né? E o padre confirma isso com esse ponto, com esse elo que ele quer fazer.
Então a responsabilidade dos dois.
E São Paulo já dizia, né? A diversidade de dons e carismas, mas é sempre o mesmo Espírito que nos dá essa condição. Então quando a gente se abre à graça, e permite que Deus fale através de nós, com certeza as diferenças elas vão se tornando pequenas.
Sim.
Porque não somos iguais, não é? Cada um com a sua origem, com a sua cultura, com os seus anseios, com os seus desejos, mas nós temos que colocar um único objetivo. A rádio, o papel dela é evangelizar. Em primeiro lugar, né? Evangelizar.
Em primeiro lugar.
E chegar aos corações mais feridos.
Doloridos.
Que é a missão de Jesus, não
Exato.
É? O Espírito do Senhor está sobre mim justamente para isso, né? Ele me chamou, me consagrou para fazer com que o cego enxergue, o surdo ouve, o paralítico ande e os cativos sejam libertos das suas prisões, anunciando o reino. Então, todos nós, ao exercer a nossa missão batismal, a gente sabe que apesar das diferenças, Deus conta conosco e quer que nas diferenças encontremos o ponto de unidade. O ponto de unidade é Cristo.
Tá certo, então. A rádio que leva a palavra de Cristo se tornou esse ponto de unidade na igreja. O que mais você gostaria de acrescentar sobre esse aspecto? Porque tem mais coisas para perguntar.
Eu ainda queria falar em questão do chamado, né? Do padre se aceitar, porque tudo aquilo que ele falou, né? E principalmente no sentido de que quando eu o convidei também, eu pensei, primeiro, que está muito perto de mim, eu o conheço, né? Eu o conheço, sei. Né? O Senhor colocou no meu coração dele, né? Tanto os padres também que gosto muito e tal, mas ele está perto de mim. É mais fácil para a gente resolver as coisas também.
É porque está ali no dia a dia?
É, nós ficamos juntos, né? Praticamente o dia todo. Também por toda uma capacidade que ele tem. Eu acho
ele
assim,
é formado até em comunicação, né?
Isso. E eu acho
padre?
Assim,
verdade.
Eu acho assim que o padre fica, claro, a homilia, a missa está em ponto, né? Mas nesse sentido de atingir mais pessoas, né?
Exatamente.
Porque eu vejo na nossa igreja lá quantas pessoas que vêm até a nossa igreja participar da missa. Cada domingo tem pessoas diferentes, porque quer ouvir a homilia dele. Quer ouvir ele, quer ver ele nesse sentido. Então, ele tem toda essa graça na vida. Então, tem que ser repartida para mais gente, mais pessoas têm que,
levado, né? Para mais de milhares.
E aí,
de
conversando
pessoas
com o Dom Henrique também, eu disse, não, Elza. Só pergunta para ele, só pergunta para ele se, com todas as coisas que ele tem para fazer, se ele dá conta também com tantas coisas. Mas aí ele dou conta.
Pai
então,
é pai, né?
Pai é pai.
Pai é pai. Pois é, mas eu fiquei muito feliz com uma notícia que a Elza deu, que o senhor vai celebrar conosco toda semana, se for possível. Isso alegrou muito nosso coração. Sabemos que aí o senhor dá uma resposta. Sabemos que o desafio é grande, porque não é só a Fundação Terceiro Milênio, porque o senhor tem outros afazeres, não é isso?
Verdade. É, eu além de pároco da São Francisco, atualmente continuo ainda vigário forâneo da Forania Dourados Leste. Em breve nós vamos ter uma nova eleição, né? Todos os forâneos serão trocados, mas também estou ali, assessoro os ministros,
verdade.
Onde a Elza também é coordenadora,
Sim.
né? Na verdade, é um trabalho que exige demais da gente, né? Semanalmente.
Agora há pouco, né, padre, em reunião.
Semanalmente estaremos visitando as paróquias, formando novos ministros. E também, é claro, além desta missão, desta função, na Diocese de Dourados, também ainda sou do Colégio de Consultores. Há tempos, viu, Osair?
Tempo, né?
Eu vou fazer 13 anos de padre, agora em abril, dia 21 de abril, domingo de Páscoa, o dia em que fui ordenado, 2007. E 13 anos juntos, né, caminhando ali em todas as realidades que a diocese foi permitindo e necessitando, eu fui trabalhando. E agora, é claro, com mais esta missão de ajudar a rádio também espiritualmente e ajudar a todos a construírem essa unidade que Deus quer.
Ô padre, você esqueceu do que você também acompanha de Colores, você acompanha a equipe.
Ah, eu sou diretor. Sou diretor
espiritual. Mas é muito trabalho, hein?
Do De Colores também, do movimento do Cursilho da Cristandade. E eu sou também o conselheiro do setor de Dourados.
Da equipe,
das equipes de Nossa Senhora. Então estou junto lá com o casal responsável do setor, que também agora exige um pouquinho mais, né? Porque a presença do conselheiro do setor é também ajudar os conselheiros, né, a caminhar e crescer junto com os casais das equipes.
Certo. E amanhã cedo vai ser a primeira missa, né?
Verdade, amanhã, às 7 horas da manhã, aqui na rádio, nós teremos a nossa missa. Podemos, assim, inaugurar desta missão que a gente vai exercer.
Muito bem.
E que maravilha, eu já rezei outras vezes aqui, já, em outras ocasiões, né? Também tem aquele programa, né? O programa...
Isso mesmo.
A palavra...
Liturgia
do final de semana, onde nós falamos, né? Refletimos, meditamos a palavra do domingo, do dia do Senhor. E outros anos, já tem uns 10 anos, logo no início do meu ministério, também já apresentava esse programa uma vez. Enfim, estamos aqui para servir, né? De vez em quando empresto minha voz ali para algumas...
Entrevistas
e também
as vinhetas da rádio, né?
Hoje eu estou um pouco rouco, mas às vezes a minha voz, ela aparece aí.
Então, mas não, sempre que o padre puder, vai sempre gravar, porque a voz do padre é bonita, né? Claro, né?
Obrigado.
A voz do bispo e do padre Alex é bonita. Então tem que ser aproveitado o máximo. E também, é claro, o senhor pode pensar em alguma coisa que o senhor queira fazer de outra maneira. A rádio está aberta para isso, né, Elza? Isso. Tá?
Uhum. Isso? Eu sempre agradeço você, Osair. Você, todas as vezes que você me via, você sempre dizia, padre, você não gostaria de apresentar tal programa, tal coisa.
Sempre,
né?
Chamei, né?
Me lembro da doutrina social da igreja uma época. Eu falei, eu vou me preparar, mas eu fugia um pouquinho.
Fugia, né, padre?
Porque, não por não gostar, mas pela falta mesmo, né? O tempo é curto, a vida de quem está caminhando sozinho numa paróquia, um pároco que está sozinho, que não tem vigário.
Não tem.
Né? E o diácono que nós temos lá no paróquia, ele também é o administrador
da diocese.
Então, praticamente a gente acaba absorvendo muita coisa dali, ou deixando a desejar também na paróquia. Então, quando a gente assume muito fora, também o povo sofre. Não que eles se questionam, se queixam. Ninguém é perfeito, nenhum padre pode e consegue agradar a todos, mas se a gente se ausenta muito, e eu evito me ausentar da paróquia, quando eu me ausento, eu estou sempre essas ausências durante a semana, porque o final de semana eu gosto de estar com o povo.
Celebrando os casamentos, assistindo a casamentos, muitas. Quantos casamentos tem lá?
Eu sou famoso, né?
Sou
o padre casamenteiro. Em média, São Francisco, ela tem de 50 a 60 casamentos durante o ano.
Nossa, é muito.
Parece pouco, mas é muito.
Graças a Deus, né? Bastante. Né?
Mas é muito casamento. Desses 50 ou 60, a gente faz ali a média de 40, só eu, né? Porque vem outros padres também assistir aos casamentos. Eu sou famoso em casamento, posso dizer, né? E também nos velórios, viu? Osair. E também na unção dos enfermos, né? Porque não tem ninguém que me escapa.
Não.
Chamou o padre Alex, ele dá
vai.
Unção e...
Bom saber disso,
e já
bom
despacho
saber que as pessoas me ligam,
céu.
Osair, eu preciso de um sacerdote. Olha aí, ó, tá vendo que bênção?
Não que a gente quer que a pessoa ali, né, vá, mas... Eu acredito que ajuda no descanso.
Tá certo. Bom, então nós vamos ter que pensar numa coisa nova para o padre aqui na rádio, né? Além do que já faz. Elza, o que mais você gostaria de dizer nesta tarde? Convidar o pessoal para a missa, desejar boas-vindas ao padre Alex, porque cada pessoa que diz o sim nessa obra aqui, ela é muito importante, porque todos são voluntários, não é isso?
Sim.
Os diretores, assim como você, junto com os seus diretores. Os voluntários, durante o dia, não tem como ser voluntário. O único voluntário que nós temos durante o dia é a Regina, que já há 20 anos está aí. Depois os outros, na parte da noite, no final de semana, mas está todos os dias aqui, a pessoa tem que comer, então ela tem que ganhar o salário, senão ela não sobrevive, né? Mas os voluntários são muito importantes, os funcionários que estão junto com você. Eu gostaria de você deixasse uma mensagem.
Sim, eu quero, assim, primeiramente agradecer a Deus, né, pela força, pela manifestação de amor que ele está tendo para conosco, né? Nós vimos a semana passada, foi uma bênção aquele
cerco. Foi nosso cerco, né?
De Jericó, foi uma bênção, né? A gente viu, assim, a presença das pessoas com a gente, foi muito bom. Quero agradecer também, assim, de coração mesmo, esses voluntários que se colocam, não mede esforços para estar com a gente, trabalhando no serviço, ajudando em tudo, né? Os que trabalham aqui, que se dedicam também, que é toda uma outra preparação. Então, eu estou percebendo que todos, né, se empenham, amam a rádio, quer caminhar, quer que seja o melhor. E de maneira muito especial hoje eu quero agradecer os contribuintes, né?
É verdade.
Aqueles que têm nos ajudado.
São eles, né? Falando nisso, você tem dois contribuintes novos, né? Assim, que podemos destacar, tem um monte já, mas você conseguiu um... Ai, o padre, a paróquia, tô sabendo que se tornou contribuinte, é isso, padre?
Isso, a paróquia São Francisco, também o padre, né?
O padre também? Que bênção!
Mas ela tem um contribuinte também especial aí. A Elza não perde tempo.
Eu fui até o Dom Henrique esses dias. Dom Henrique, nossa, Dom Henrique, nós temos que pagar os funcionários, não temos dinheiro. Né? Muito sim, é muito e tal. Aí, Dom Henrique, o senhor não quer ser contribuinte também? Ajuda assim, você sim. Então, aí eu quero assim agradecer a todos aqueles que têm sido fiéis, né? Fiel na sua contribuição. E tem nos ajudado, aqueles novos, muitos entraram agora para nos ajudar,
muitos,
né?
Muitos.
E muitos entrarão. Muitos entrarão com certeza, porque essa obra é de Deus, e se é de Deus, ele vai sustentar, mas precisamos trabalhar.
Claro,
né?
Não cai do céu as coisas, né?
Então a gente gostaria de dizer a você que ainda não é contribuinte, que vem ser contribuinte da Rádio Coração. Porque precisamos. Houve uma meio complicação de boletos,
né? umas mudança de programa, na verdade.
Mudança,
né?
De programa. Então as pessoas receberam o boleto, não conseguiram pagar. Então muitos foram duas, três vezes no banco, não conseguiu pagar. A gente pede até desculpa e pede, tenha paciência, porque a gente está recadastrando, está arrumando esses boletos. Ou você dá um pulinho aqui também na rádio para, né, ver toda essa situação. Mas o importante é que você não deixe de nos ajudar, porque precisamos da sua ajuda para manter essa emissora no ar.
Tá certo.
Então, nosso muito obrigada mesmo.
Nas paróquias também podem fazer, não é? A contribuição.
Podem.
Porque
pode.
Depois vai alguém que vai lá receber.
Vai.
Então, se você às vezes tem dificuldade de sair da sua casa e a paróquia mais perto, né? Ou para ir ao banco.
A Francisca é um ponto, né?
Isso, então. Tem muitas paróquias, e se não, deveriam ser todas, né?
Exatamente.
Principalmente aqui na cidade, quem... O apelo também vai aos padres,
claro,
né? Se ainda não acolheu, né, como um ponto de arrecadação, que possa ajudar também, né? Porque essa obra, ela tem que caminhar.
Tem que caminhar. Padre, antes de encerrar, eu gostaria que o senhor trouxesse para nós uma nota de falecimento, que eu recebi um comunicado agora há pouco, faleceu um sacerdote, e aí eu não teria os dados, o senhor já tem todos os dados. O senhor pode trazer para nós?
Verdade. Infelizmente, né, um padre jovem, 5 anos de ministério, de ordenação sacerdotal, ele é o padre Tiago Palmeira Machado. Ele é missionário redentorista da congregação do Dom Henrique. Ele, na verdade, ele é de Ponta Porã.
Ele é nascido lá.
Nascido lá.
Certo.
Segundo Dom Henrique, quando foi padre aqui na diocese, ele foi vigário da paróquia São José de Ponta Porã, ele foi coroinha lá naquela comunidade Nossa Senhora Aparecida. Então ele faleceu em decorrência de uma parada cardíaca. Jovem, para você ver, né? Nós precisamos estar sempre atentos.
Prontos, né?
Né?
Nós
nunca
dele,
sabemos.
Padre
Tiago.
Sim.
Palmeira Machado, missionário redentorista. Nascido em 89.
Tá certo. Muito bem, então, com pesar que nos comunicamos este falecimento de um sacerdote, as nossas orações, nossos sentimentos para toda a família que é daqui do Mato Grosso do Sul, Ponta Porã. Bom, mas nós temos um áudio aí, não é isso? Vamos lá, a professora Bertides mandou um áudio, vamos ver o que ela tem para dizer.
Ô Zair, eu gostaria de mandar um abraço para Adelex. Ele sabe como que ele é chique. Eu gosto muito dele. Muito mesmo. É uma pessoa muito querida. Ele sabe, né? Eu sou do apostolado. Então ele tem muito carinho com a gente.
Tá aí, professora Bertiz, pro senhor, padre.
Eu agradeço de coração, né? Ela está comigo já há muitos anos, ela me acompanha. Também como Vicentina e ajudei bastante, né? E no apostolado da oração, que
foi
diretor
assessor,
espiritual,
né?
Do apostolado da oração, logo seguida do finado Frei Éterson.
Exatamente. Muito bem, padre. Elza, tem mais alguma coisa, alguma mensagem?
Não.
Tá tudo certo? Obrigada pela presença, que bom que você veio, deixou lá e veio aqui, né? Muito bem apresentar
agradeço.
O seu, a pessoa que você convidou, no caso, o padre Alex, para estar junto com você. Padre, a sua mensagem, agradecendo imensamente o senhor... por essa caminhada que temos aí há muitos anos, nunca se disse não a todo o chamado da Fundação Terceiro Milênio, agora vem um chamado maior ainda, disse sim, a sua mensagem, a sua bênção, muito obrigada. E amanhã cedinho estaremos aí para a Santa Missa, e que será toda quarta-feira. E aí a gente vai começar a fazer essa fomentação aí para que mais pessoas, não só os funcionários e outras pessoas, possam participar dessa Santa Missa.
É, antes de falar sobre a mensagem, também gostaria de dizer, né, que não somente a Santa Missa eu rezarei às quartas-feiras, e se for possível, posso também permanecer naquela manhã da quarta-feira até para atender. Às vezes, tem pessoas que passam pela cidade e não encontram padre, né? Saiba que nas quartas-feiras de manhã, não somente os funcionários, outras pessoas com alguma necessidade muito urgente, a gente pode estar aqui para atender essas pessoas.
Então vamos ter que fazer uma vinheta específica agora, né? Padre. Muito bom, uma salva de palmas aí, né? Que bênção,
veio no meu coração agora, né? Que eu falei assim, não é somente rezar a missa, não é somente esperar o padre vir aqui para desabafar, mas eu acho que a gente tem que dar o nosso sim na radicalidade. Eu tenho dito isso muito nas minhas homilias. Então a minha mensagem que eu deixo aos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, seja pela rádio, seja pelos outros meios de comunicação, que vivam a vida cristã intensamente. Viva a experiência do amor, mas na radicalidade. Ou se é cristão ou não se é. Ou se ama ou não se ama. Às vezes, muitas pessoas me questionam do meu modo de ser e de agir, porque eu sou intenso. Mas eu acredito que a minha intensidade é por amor a Cristo e para fazer o melhor. Deus quer o máximo, o nosso muito, Ele não quer o mais ou menos. Então eu desejo a todos que, na vivência da fé, que possam abrir o coração a esta graça, aproveitem a rádio em tudo aquilo que ela pode oferecer, todas as programações voltadas, né, à evangelização, e seja também alguém que nos ajude a continuar no ar.
Agora nos abençoe. Até estava hoje com o padre Júnior, né? Rezamos pelo pessoal de Brumadinho, né? Que sofreu aquela tragédia. E também os venezuelanos que chegaram domingo aqui, né? A gente tem essa missão também de acolher, né? São irmãos de outro país, mas somos irmãos em Cristo, né, padre?
Exatamente. Não só por eles, né? Mas por todos aqueles que sofrem. Todas as provações. Hoje nós, a igreja recorda a memória de Santa Águida, Virgem Marte, ela que não se submeteu, né, às atrocidades do seu algoz, preferiu morrer, preferiu perder a sua vida pelo Evangelho. Santa Águida está unida também pelo martirológio romano com Luzia. Luzia celebramos dia 13 de dezembro e Águida agora, mas que são mulheres de fé. Então, pela intercessão de Santas Águida e Luzia, desça sobre todos aqueles que se encontram em dificuldades, todos aqueles que necessitam do amor e da graça de Deus em suas vidas, a presença do Altíssimo, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Foi?
Eu queria convidar, né? Quem ainda não teve a bênção da garganta no domingo.
Interessante.
Hoje nós vamos fazer lá na São Francisco, ter a missa com a bênção da garganta de São Brás, né? Com a bênção domingo. De São Brás, que foi no domingo. E também amanhã, quarta-feira, às 15 horas, também na São Francisco.
E 7 horas aqui.
7 horas aqui.
Muito trabalho, padre. Obrigada, tá, querido? Querido e querida, Deus abençoe.
Obrigado, Zé.
Até qualquer momento.
Amém.
Livre, leve e solto pra te amar, te amar, te amar. Ser livre, leve e solto pra te amar.
A unidade faz a diferença. Um canal aberto para os movimentos e pastorais da Diocese de Dourados. Programa Um Só Coração.